Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antoni do Jovem Nerd e o verdadeiro teste de estresse de um object storage é ser host de Nerdcast.
Fala pessoal, aqui é Cleverson, sou o Product Manager aqui da Magalu Cloud, do produto Object Storage que vai conversar hoje.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Celso Pravidello, eu sou o líder de desenvolvimento da solução Object Storage na Magalu Cloud.
E aí pessoal, eu sou o Vanner Vendramini, eu sou o Field CTO da Magalu Cloud. Vou acompanhar aqui o Alê nessa jornada de descobrir o Object Storage na Magalu Cloud com esses dois especialistas aqui no assunto.
Exato, a gente precisa de especialista, porque cara, esse é o assunto pra gente, assim, sempre foi, né? A gente tem muita história pra contar aqui a ver com Object Storage. A gente tá falando aqui, mergulhando na cloud, principalmente na Magalu Cloud, nesse programa Nerd na Cloud, e o Object Storage, que é o famoso, tipo, onde você botar seus arquivos, na cloud, é uma das funções mais procuradas, que é a mais normal, né? Tipo, claro que quanto mais soluções complexas, né, um cliente procura, mais afunilado é o tipo de especialização e tal. Acho que na primeira camada de procura de uma cloud, o Object Storage, que é literalmente o lugar pra tu guardar, que todas essas empresas vendem pra gente, né? Tipo assim, tem o Drive, tem o Dropbox, isso tudo é um Object Storage vendido como serviço pras pessoas, né? No final, um iCloud da vida é um Object Storage pra maioria dos usuários de Apple. Um Drive, é isso, né?
É isso mesmo, Alexandre. Eu acho que o Object Storage é a base estrutural, assim, de todas essas soluções de armazenamento escalável e em nuvem que a gente vê nessas aplicações que são mais customizadas para o uso direto do consumidor final, né? Todas elas são baseadas em Object Storage.
É bem comum ser isso o que a maior parte das pessoas conhece de cloud. Tipo, ah, eu vou guardar meus arquivos, está na nuvem. Esses arquivos, ah, perdi meu celular. Ah, mas calma, que tu backup tá na nuvem e tal. É isso. No final, a gente tá numa solução de Object Storage. Cada um tem a sua complexidade e tal, mas assim, a base mesmo é isso. Tipo assim, era aquele HD que você deixou suas paradas fora. Porque o seu HD, eu nunca vou esquecer do cara da Best Buy, quando eu tava viajando, comprando um HD externo pra fazer Object Storage em casa, local. Muitos e muitos anos atrás. E eu tava vendo, e eu tava tentando me vender uma... Sabe o que essas lojas fazem? Tentar vender garantia estendida. Esse é o negócio dos caras. Onde eles ganham dinheiro mesmo, é na garantia estendida. Ele tava tentando me vender uma garantia estendida e ele chegou a falar, mas você vai perder seus dados.
Exato.
É basicamente isso. Ele tava me vendendo um HD externo, dizendo que assim, esse HD vai falhar.
Exato, só quem já teve muito disco, né, que não fez backup, que sabe que vai falhar mesmo, né?
Ah, eu aprendi com o Marco Gomes, quem tem um backup, não tem nenhum backup.
Eu acho que eu tava te querendo te vender outro HD, hein, Alexandre?
Eu tava querendo, exatamente. Mas o fato é que, tipo assim, isso era uma época pré-cloud que a gente tinha que ficar guardando tudo nos HDs, a gente perdia mesmo assim, né? Olha só, minhas fotos na minha vida. Hoje, eu tenho as fotos do meu iCloud, eu pago um serviço na Amazon. Amazon, guarde suas fotos aqui também. Guardo lá também, porque o problema do serviço é isso. Parou de pagar? O que vai acontecer com seus dados? Esqueci e tal, não sei o que, morreu. Guarda no outro. E eu ainda mais 3 HDs externos aqui, que eu não toco neles há algum tempo, mas tá, minhas fotos estão tudo assim. Tá, 2 clouds e 3 HDs externos. Eu acho que eu tô ok. Acho que ainda falta imprimir as fotos, que esse é o backup mesmo.
Então tem que começar a guardar isso aí na Magalu Cloud, né, cara? Object Storage aí com a gente, né?
Pois é, eu tenho que fazer, exatamente, eu tenho que fazer mais um Object Storage aí pra guardar minhas fotos na Magalu Cloud também. Mas assim, de verdade, pra gente, eu brinquei aqui no início, que a gente tem 20 anos de guardando coisa nossa na internet, e de que cloud é uma coisa que sempre foi muito importante pra gente, principalmente pela escala. E quando a gente tava falando de distribuir Nerdcast, principalmente quando a gente lança o Nerdcast RPG, que é, puta, muito procurado, principalmente nas primeiras horas, né? Tinha sempre aquele gargalo, né, de todo mundo tentando baixar ao mesmo tempo e tal, e a gente tendo que distribuir, né, em várias CDNs, enfim, pra tudo. Eu não entendo, eu entendo, eu sou muito leigo, mas eu sei que fica tudo muito distribuído pra gente tentar, né, não deixar todo mundo engarrafado no mesmo gargalo. Uma das funções da cloud, da inteligência da arquitetura de uma cloud, é justamente isso, não é só você guardar os seus dados, mas se eles têm um fluxo alto de acesso, de saber distribuir esses acessos para que tenha essa inteligência de você evitar os gargalos, os crashes, etc.
Né? Isso, Alexandre. Eu acho que muito do que a gente vê na proposta do Magalu Cloud, né, como cloud pública, né, é essa promessa de ter essa capacidade infinita de recurso, né, de poder usar ela e nunca exaurir, né, de poder sempre pedir mais. E disponibilidade instantânea, né, tanto para poder armazenar, quando você tem um conteúdo de dados do seu lado e você quer armazenar na nuvem, né, você não tem que pedir para ninguém provisionar alguma coisa ou separar aquele espacinho para você. Você simplesmente armazena, né? E essa escala da nuvem pública, essa premissa, né, que serve para os outros produtos, a gente em Object Storage cumpre essa promessa para o armazenamento do que é a nuvem, né? A gente de fato fala assim, ó, na nuvem, de todos os possíveis recursos que você possa utilizar com capacidade infinita e disponibilidade instantânea, o Object Storage cumpre esse papel no armazenamento, né?
Caraca, essa frase é bonita. Capacidade infinita, disponibilidade instantânea. Isso aqui é uma frase vendedora, meu amigo.
E é verdade, viu, Alexandre? Não é mentira não, cara. Você vai colocando lá, você não precisa se preocupar com espaço. Quem provisiona é o Object Storage. Então a gente vai dar o espaço que você precisa, no final das contas, né?
Exato. Então, assim, trocando em miúdos, e que a Luísa Helena não nos escute falando Object Storage, Object Storage, porque ela vai perguntar assim, que objeto é esse, minha gente? É uma cadeira? É uma mesa? Fala, não, é dados, Luísa, é dados.
No storage, pode ser um armário, um baú.
Exato, assim. Eu acho que na cabeça dela naquele dia, isso, acho que vocês lembram desse evento, né? Acho que passou, vocês vão pegar uma mesa e guardar no armazém? É isso que vocês vão fazer? Fala, não, gente. Vamos explicar direito, então, assim.
Maravilhoso, maravilhoso.
É o nome técnico dessa solução, e acho que a gente vem dessa... Essa solução não foi a gente que inventou, né? Eu acho que a gente tem pelo menos 2 décadas de nuvem pública, assim, que começou lá com a AWS, com a Amazon, né? Que lançou os primeiros serviços lá em 2002, né? EC2, que eles chamavam, né? EC2, que eram as máquinas virtuais. E o S3, que é o nome do protocolo, inclusive, né? Que é o Simple Storage Service, né? A gente sempre quis, assim, atender e ser o mais acessível possível, né? E na nossa leitura, a acessibilidade prevê que o cliente tenha que mudar o mínimo possível nas aplicações que ele já usa com cloud hoje, provavelmente na Amazon, ou mesmo no Google, ou até na Azure, que é a do Windows. Então, todas essas nuvens usam esse mesmo protocolo e, logicamente, a gente também suporta esse protocolo, sabe? A gente é compatível com esse protocolo, o que significa que, virtualmente, 100% das aplicações que hoje já utilizam armazenamento na nuvem podem simplesmente apontar pra gente e mais nenhuma modificação é necessária para poder passar a armazenar dados na nuvem pública brasileira, né? Na Magalu Cloud e nas nossas 2 regiões, assim. Então, a gente também surfa muito na proposta da Magalu Cloud, né? De ser essa nuvem brasileira com escala global, de fato uma nuvem pública, mas com custo Brasil, suporte em português, especialistas que estão no país e entendem do negócio, né? Tem sido muito proveitoso pra gente desde o lançamento, né? A gente estava no Web Summit e lançamos o produto ao público lá. Tem sido muito bom oferecer essa outra alternativa, né, pros negócios do Brasil, né?
Olha, um ponto interessante colocar aí é que isso aí serve também para coisas de cloud para cloud, né? Igual você comentou das fotos, qualquer serviço na nuvem que aponta para um armazenamento, eu tenho lá o meu CRM na nuvem e ele faz backup num lugar que seja um repositório padrão S3, como esse de Object Storage que a gente comentou. Aí você vai lá naquela ferramenta lá que também é cloud e aponta para esse lugar. Então, sai da cloud A e faz backup lá na Magalu Cloud ou num serviço lá em algum lugar e vai fazer backup da sua aplicação, do seu CRM, dos seus dados lá na Magalu Cloud, num lugar restrito, controlado, mas é uma coisa que você configura de maneira bem fácil. E aí, como a gente estava falando, né, ele não é um HDzinho, ele tem lá um modelo de redundância aí, depois o Cleverson e o Celso comentam um pouco isso aí, e um monte de camadas, né, que faz com que HD a gente sabe que falha, mas o Object Storage não, porque ele tem camadas de proteção lá para ser controlado, né.
Pegando um gancho disso aí, né, que você falou, cara, acho que é importante a gente falar o seguinte, tá, Alexandre, pessoal, a gente tem hoje aí uma pesquisa recente do Gartner, tá, que diz que 72% das empresas, aí você falou um pouco do HD, que você pegou, que o vendedor estava querendo te empurrar outro lá e tudo mais, mas 72% das empresas que sofreram algum tipo de ataque, seja via ransomware, seja outro tipo de ataque qualquer, que perderam os seus dados, 22% desses caras fecharam as portas. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, lógico, né? Com certeza que tem empresas ali que estão com a vida dentro do digital, e você perdeu isso aí, você fechou a porta da tua empresa. Então, tem vários outros casos de uso que a gente vai citar na sequência, né? E você consegue usar o Object Storage, inclusive aí, para várias outras coisas, como o IA, por exemplo, que tá muito na hype que hoje, né?
Então o cara da Best Buy, no final, ele tava certo, que você tava falando é isso. Você vai perder seus dados.
Super certo.
Isso, aí aproveitando o gancho, assim, já que a gente vai ter que divulgar o secret sauce, né, o molho secreto de por que que o HD da sua casa não funciona, né, vai quebrar e Object Storage não vai, né, eu acho que é a diferença de escala, assim, que muitas vezes não é humano, sabe? Então a gente tá falando de uma HD na sua casa que vai quebrar, e ela vai mesmo, ela tem um MTBF, né, ela tem um tempo de duração pra falhar, né. No nosso caso, a gente tá falando de milhares de HDs, todas operando junto, né, tendo esses dados todos juntos, e dezenas de petabytes de dados. Então, assim, a nossa HD também estraga, só que tem outras dezenas de milhares do lado dela funcionando com o mesmo dado, entende? Então, a gente, como o Vanner mencionou, a gente tem uma solução que usa muito redundância, né, replicação dos dados, que usa técnicas de particionamento e sharding de dados para poder distribuir esses dados melhores através de todos os HDs que a gente tem. Então, esse é o molho secreto, né? Por que que uma HD vai falhar e vai te dar dor de cabeça na sua casa e as nossas milhares de HDs falham e ninguém nem sente, né? A gente tá trocando, a gente vai reparar a HD no mesmo ritmo que a gente repara em casa, né? Tem um tempo de duração que ela começa a falhar, mas ela é reposta e o sistema se recupera e o seu dado, ele tem uma durabilidade de... É até estranho de falar isso só falando e não mostrando, né? Mas são 11 noves depois da vírgula na porcentagem. Então é 99 e aí tem 11 noves.
Caraca! Agora a diferença tá nos sub... Quantos noves você tem depois da vírgula, meu amigo?
Exato. É o número de noves. E é assim que a gente olha a disponibilidade de fato, né? Uhum. É quando a gente olha de 11 a 13, noves depois da vírgula, né? Na porcentagem. Então, é essa confiança que você pode ter nessa solução que a gente tá oferecendo pro mercado, sabe? De que a chance disso não tá disponível, né? Da nossa capacidade não ser infinita, da nossa disponibilidade não ser instantânea, tá nesse número de 9 lá no fim, né?
Você vai vender esse Magalu Cloud, onde noves inteiros não significam nada.
Exato, só antes da vírgula não importa, né?
Números inteiros é tudo commodity pra gente. A gente aqui trabalha na vírgula. Aqui é isso. A gente trabalha na dízima, exatamente.
Muito bom.
Where is my file?
Well, it's in the cloud. Aí eu quero te perguntar, porque nesse momento, como eu falei, Object Storage, que é você basicamente ter um lugar de backup na nuvem com capacidade infinita, com disponibilidade imediata, etc e tal, e você podendo até... Eu vou dar um exemplo. A gente não tem só os nossos podcasts, as coisas que a gente publica, né? A gente tem também o nosso material bruto, né? Tipo, todos os vídeos que a gente gravou bruto, os materiais que a gente gravou, né, antes de editar, etc. É uma quantidade de material muito mais robusta, né? Tipo assim, a gente tá falando de teras e teras de, sabe, de armazenamento. Eu lembro que teve uma vez, há muitos anos atrás, eu vim com uma torre dessas de HD, sabe? Enfim, aquelas soluções meio compactas, né? Você traz um tijolo que é um rack com um monte de HDs, tudo já pré-montado, etc. Tudo pronto pra ter backup de redundância no próprio rack de HD. Custou, sei lá, $2,000 na época. Cheguei como um cidadão consciente, já cheguei na filinha do bens a declarar. Não quis nem... Não. Cheguei lá, oi, tudo bem? Aqui, ó, tem esse monstro aqui, quero declarar o que que eu faço. E aí, foi usado por bastante tempo, porque eu tava querendo isso. A gente tem material pesado, muita coisa pra fazer upload, etc e tal. Claro que quebrou, deixou de funcionar anos depois. Essa porra toda tinha que estar na nuvem desde o início. Então, Object Storage não é só uma operação, né? Tipo assim, ó, eu estou guardando aqui os arquivos que eu estou distribuindo, ou, sei lá, todo o meu banco de dados, meu site, etc., ou meu backup de fotos. Ele é uma operação de... É isso, cara. Eu tenho aqui teras e teras de conteúdo, de material de trabalho, sabe? Essas coisas. E eu não confio só no meu computador e tal. Isso é um... Como você falou, não tem limite. Eu posso contratar o que eu quiser lá, né? Deixar subindo e fazendo update automático sempre que tiver alteração. Isso é básico, né?
Exato, é básico, assim. E a unidade, a gente tá falando muito giga no dia a dia. Você mencionou tera, que já é um negócio mais além um pouco, né? Tipo, 1000 gigas. Nossos clientes, hoje, assim, depois do lançamento, assim, a gente fala de unidades de petabyte, né?
Puta, aí a gente tá em outra ciranda, em outra liga.
Isso. E aí, pensando nessa sociedade moderna que é baseada em dados, né? Que a gente coleta muito dado e processa esses dados também, assim, ó, um dos casos de uso mais importantes, assim, de Object Storage é essa capacidade de armazenar infinitamente e de ter o data lake da empresa, que a gente chama, né? Tipo, o lago de dados da empresa. Então, tem várias aplicações que despejam lá muito dado. E isso vai acumulando e, periodicamente, ou à medida que eles vão chegando, tem computação na nuvem que processa esses dados, né? Que minera, que extrai informações úteis, né? E esse é um caso quase que comum, mas muito comum de uso de armazenamento em nuvem, de Object Storage, né? De ter a empresa que tem vários setores, despejam dados nesse data lake e outros setores coletam e recuperam insights, né? Informações importantes. Como é que é a tendência de vendas da loja 1234, sabe? Para puxar um pouco nesse caso de que é muito intenso dentro do próprio Magazine Luiza, né? De como a gente vendeu, como tem sido o desempenho, acompanhando isso de hora em hora, sabe? Os casos de data lake são super importantes pra gente, assim, e eles só são de fato viáveis pelo advento de armazenamento na nuvem, né? Pelo advento de Object Storage. Não se imaginaria uma empresa, por exemplo, vai do porte do Magalu, assim, que traz todos os dados on-premise, né? Que tem um data center lá no cantinho de casa e tem alguém lá tomando conta daquela parte daqueles servidores, sabe? Igual você trouxe o seu storage, sabe?
Uh-huh.
Não caberia, entende? Tipo, assim como não cabe em todos esses milhares de vídeos do Nerdcast, né? Então, tem coisas que só são possíveis depois da nuvem, né? Esse que é meu ponto, sabe? E o Data Lake é um deles, assim. Isso só é possível porque tem petabytes disponíveis, porque alguém como a Magalu Cloud disponibiliza dezenas, centenas de petabytes para ser utilizado para essa aplicação, né?
E é importante falar também, eu acredito aqui, Celso, a questão aqui do Alexandre que ele falou dos vídeos, né? Por exemplo, existem casos de uso, além do Data Lake, né? Que você tem, por exemplo, empresas aí, vamos pegar o exemplo do YouTube aqui. Como que o YouTube tem tanto vídeo? Como que eles armazenam esses vídeos? Como que eles buscam esses vídeos de alguma forma? Ou como que uma empresa que mexe só com mídia digital, né? Que seja vídeo, áudio, no Spotify da vida. Como que o pessoal tá fazendo para armazenar hoje? O armazenamento de Object Storage, ele é diferente, né? Então você pode replicar o objeto, você pode ter a segurança daquele objeto. Por exemplo, você quer setar um objeto ali que seja acessível só para alguns times, só para uma pessoa específica. Ou aquele objeto ali você quer compartilhar com mais gente. Aquele objeto você quer que ele seja replicável por toda a cadeia de regiões que a gente tem, que ele fica mais seguro, no caso, né? Você pode acessar de várias regiões, inclusive, para diminuir o custo. Existem casos de uso que são muito, muito bons aqui. Tem o Data Lake, que o Celso falou, tem esse armazenamento aí de entretenimento, mídia, né? Que você pode armazenar vídeo, no teu caso ali dos vídeos do Nerdcast ou do Jovem Nerd, né?
Uhum.
E tem também a parte de inteligência artificial, porque a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, para você treinar uma IA, você tem que ter... A gente treina a IA, né? A IA só sabe aquilo que a gente treina ela para saber. Só que esse treina ela para saber, existem datasets que a gente chama, que são dados em estado bruto que ficam armazenados em algum lugar. E esses datasets aí tem quilos, aí tem muito, sabe?
Uhum.
Tem, como o Celso falou, petabytes, zettabytes aí, dependendo do treino que você vai fazer nisso aí. E esses caras, eles precisam ficar armazenados em algum lugar. Você treina com processamento, com GPU de placa de vídeo, NVIDIA, etc. Tanto que a NVIDIA tá subindo aí as ações, é adoidado, né? Mas esses caras têm que estar armazenados em algum lugar. E o Object Storage é um caso de uso muito bacana para isso também acontecer, sabe?
Where is my file?
Well, it's in the cloud.
Essa é a parte mais fácil de entender, de procurar. Puta, quero um backup e Magalu Cloud pode fazer isso? Nem que seja para as minhas fotos. Eu preciso ser um negócio, eu preciso... Não, posso ser uma pessoa individual que quero só backupar meus arquivos. Você pode procurar Magalu Cloud para isso, né? E se você entrar agora lá, você consegue contratar isso, certo?
Certíssimo. Vamos falar em termos também que as pessoas entendem, né? A pessoa física, né? O indivíduo.
Pessoa física, isso.
O que tem lá pro indivíduo, né? Tem um produto que está totalmente disponível, né? Basta se cadastrar e aprender a usar. Tem uma série de aplicativos, né, de ferramentas para se instalar no seu computador que suportam esse protocolo S3, como a gente comentou anteriormente, né? Então ele é perfeitamente acessível para várias ferramentas que já existem para fazer o backup do seu desktop, o backup das suas fotos, guardar essa informação e proteger, né? Ter essa segurança de dados de que existe uma cópia, ela é segura, ela vai estar encriptada, guardada num HD de quem realmente toma conta desse HD, sabe? De quem vive pra tomar conta de HD, né? Que é, no caso, o Magalu Cloud.
E como você falou, a vantagem, que é um selling point que eu acho muito bom, é que você, tipo assim, a maior parte desses serviços sempre foram na gringa e você sempre teve que contratar lá uma AWS, etc, e ficar exposto ao câmbio, né? Porque você vai, no final, tua conta vai ser em dólar, vai bater lá a continha no final do mês e você não sabe quanto é que, né? Dependendo do câmbio subindo agora, nesse momento agora o câmbio tá mais alto. alto, então vai vir uma conta mais alta.
Bem mais alto, né?
É bem mais alto e você não fez nada de diferente, né, na sua própria operação, né? Você tá exposto, você tá pagando mais só por causa de câmbio, né? Nem do seu uso. Então, tipo assim, pra começar, a grande vantagem de ser um modelo no Brasil, né, fisicamente, como um negócio no Brasil, a distribuição também dos dados, etc, e o negócio, né? Então, tipo assim, a puta vantagem de você pagar em real, sem ter surpresinha, sem ter o IOF, etc, pra você juntar na conta, né?
Exatamente. Isso, e a gente fala desse ponto, assim, me ocorre, eu sempre aumento essa vantagem um pouco de pensar que, e quem não tem cartão de crédito internacional?
Também, exato.
Sabe? E eu acho que a gente tá no Brasil, né? A gente tá aqui, assim, e pessoas, principalmente falando de pessoa física, né? A gente tá falando de gente que talvez não tenha acesso a um cartão de crédito internacional. E esse não é o caso da Magalu Cloud, né? Então, basicamente, você consegue comprar na loja da Magalu, você vai conseguir comprar infraestrutura na Magalu Cloud também. E eu acho que eu não menosprezaria essa capacidade, assim, de oferecer infraestrutura para pessoa física, sabe? Eu acho que a gente tá num país de empreendedores natos, né? De gente que sabe fazer milagre, assim. Culturalmente, a gente faz muito com muito pouco, né? E eu fico imaginando o impacto que isso tem na sociedade, sabe? De oferecer infraestrutura computacional a custo competitivo para esses empreendedores natos que fazem parte da população do Brasil, né? De o que eles vão inventar com isso, sabe? O que vai surgir, assim, em breve, de muitos negócios inovadores, muito negócio competitivo e impulsionado por ter acesso a essa tecnologia com preço competitivo, né?
A questão do Celso aqui, Alexandre, eu acho que a gente tem muito mais a oferecer, digamos assim, eu posso até contar uma história para vocês de quando eu tive que ligar, por exemplo, para um concorrente, que eu não vou falar o nome aqui, né, para não me baterem depois, eu tava com um problema de arquitetura, eu tava com um problema sério ali na minha cloud, na minha infraestrutura, e o pessoal me redirecionou lá para a Índia. E aí eu fui falar com um arquiteto da Índia e tudo mais, aí fala inglês, beleza, mas assim, eu fico imaginando, já é difícil para quem fala inglês falar com uma pessoa que é estrangeira e tá falando no país dela uma outra língua. Agora eu imagino para quem não fala, como é que ia ser acessível um arquiteto desse para fazer uma consultoria ali para a pessoa, né? Isso eu sofri muito na época ali. E aí hoje o que acontece? A nossa equipe toda de arquitetos aqui dentro da Magalu Cloud são todos brasileiros, são todos falam português, estão todos ali, o nosso Customer Success também, não vou falar Customer Success porque não a Luísa
me bate.
A Luísa Helena vai me bater, cara, falando inglês aqui. Desculpa, Luísa, perdão. Mas o nosso atendimento ao cliente é todo em português, então isso viabiliza muito, a gente prioriza muito essa questão do ser brasileiro, do estar no Brasil, né?
E o que você diz que é, fora a parte mais pessoa física, etc, que a gente está discutindo agora, se você quiser mergulhar um pouco mais nas complexidades para quem está procurando soluções mais complexas, né? Às vezes vem outras soluções de cloud e isso é só, no mínimo o que eu esperava era ter object storage, etc, e eu preciso também de outras soluções e tal. O que o object storage vai trazer como complemento de outras soluções mais complexas, que a gente pode não ter mencionado ainda?
A gente tem, desde o lançamento de object storage, a gente também divulgou para o mercado que a gente tem trabalhado com a Dell em soluções de backup corporativo. E a gente completa, assim. Então, a Dell tem a solução de backup que é on-prem, que tem o hardware que faz o backup de segurança de todas as máquinas de uma empresa, imaginem assim. E a gente entra nessa parceria com a Dell para oferecer armazenamento na nuvem com custo competitivo de Brasil para essas soluções, né? Que a gente também está falando, e imaginem aí, de grandes corporações de petabytes de dados, né? E a gente oferecendo essa solução aqui no Brasil com esse custo competitivo comparado com outros players, e também o fato de ter esse dado armazenado no Brasil, em território nacional, custodiado para uma empresa nacional, o que não acontece nas outras grandes clouds, eu acho que a gente reforça muito essa questão da soberania, de ter compliance com as leis locais, né? E é um custo competitivo e uma latência baixa, como a gente já falou, né? Então é um pacote de benesses, assim, que é muito bem-vindo nesse mercado, né? Que é muito bem-vindo nesse setor corporativo de grandes clientes, de poder tratar como uma empresa nacional, de poder não ter essa desvantagem do câmbio, esse risco, na verdade, né? E de estar em diligência com as leis nacionais, né? Então, eu acho que isso vai ser um vetor muito grande de crescimento nosso. Tanto que o nosso time de desenvolvimento tem trabalhado constantemente nesse ciclo, né? Pós-lançamento, justamente para arredondar esse processo de gestão de grandes volumes de dados, né? Como é que a gente ajuda o gestor de dados lá, o nosso cliente lá do outro lado, o nosso cliente corporativo, a entender exatamente quais partes dos dados dele dependem de cada setor da empresa, sabe? De onde veio esse grupo de dados, qual é a conta, como é que eu vou distribuir isso aqui, né? Porque, no fundo, uma organização tem essa série de verticais, de departamentos, né? Assim como também oferecer uma solução de armazenamento para arquivos que são acessados menos frequentemente, né? E é fácil de entender isso em backup, né? Você vai guardar um backup, você quer que ele fique lá seguro, guardado, você não vai ficar acessando ele toda semana, todo mês, né? Você vai acessar quando você tiver um desastre, né?
Sim.
Quando você precisar se recuperar.
Isso.
Então, oferecer para ele um custo mais vantajoso, quando comparado com um objeto como um vídeo do Jovem Nerd que é acessado milhares de vezes por segundo, né? É claro que esse dado mais frio, que a gente chama, né? Esse dado cold, ele pode ser mais barato, né? E ele pode melhorar muito o custo total de operação dessa solução de backup, né? Então, é nisso que a gente tem trabalhado, assim, depois de lançar, de ter esse produto que é, nossa, um chapa branca, assim, né? Ele funciona, cumpriu a nossa promessa, tá disponível para as pessoas. Agora a gente tá trabalhando num ciclo de otimização dos vários nichos que a gente vê no mercado nacional, né? E o primeiro deles vai ser a solução de recuperação de desastre, né? Disaster recovery ou segurança de dados.
Olha, legal essa questão do Object Storage para isso, porque é um serviço tão fundamental, básico, que ele resolve problemas de magnitudes muito diferentes, né? É uma coisa pequena de você guardar seus arquivos pessoais ou disaster recovery de uma aplicação complexa de dezenas de petabytes, que é missão crítica, que tem um nível de exigência de confiabilidade, e aí mistura isso tudo, é o mesmo serviço, é muito, muito interessante isso, né?
Muito bom.
É muito bom mesmo, Vânia, lembrar disso, né? E falar dessa situação de disaster recovery, né? Que é, talvez não caiba, quando as pessoas estiverem ouvindo a gente, não vão entender, assim, né? Mas pense numa indústria hoje que roda, sei lá, milhares de robôs na planta, assim, e tem software nesses robôs, né? E, de repente, por alguma razão, uma brecha que sobrou, ela foi atacada, e acho que todo mundo conhece esse conceito de ransomware que o Cleverson passou, né? É alguém que põe um vírus na sua empresa e trava todos os dados, né?
Já vi isso acontecer também, já vi.
É aterrorizante pensar nisso, né? Mas pensa numa indústria que os robôs parariam de funcionar, sabe? Não tem mais software, tá tudo trancado, sabe? E o único jeito é restaurar um backup, né? Assim, eu tenho dado, eu vou pôr tudo por cima aí, vou sobrescrever essas coisas todas. Eu tenho uma cópia de ontem que tá funcional, né? Então, você imagina o ganho, a redução de risco que isso dá para essa indústria, né? De que endereça muito esse medo do mundo tecnológico, de que tudo é software, de que tudo é dado, né? E não ter uma proteção dá muita aflição na maioria dos CIOs do mundo, né?
É verdade.
Esse podcast tá cheio de piada da quinta série. Tem Customer Success. Okay.
Nossa senhora, vou te contar vocês, hein?
Vai ter que dar uma editada nisso aí, ó.
Vai. Até porque se a Luísa escutar, eu tô ferrado.
Ai, que gracinha.
Não é só a Luísa, não, mas tudo bem.
Então... Problema de vocês. Cara, excelente. A gente deu uma bela passeada aqui, né? Deu pra gente entender, né, que é um serviço que vai falar com todo mundo mesmo. A grande vantagem dele justamente tá aqui, no ambiente de Brasil, de você poder ter, né, o suporte em português, de você poder ter as suas dados rodando aqui mesmo, sendo cobrados em português, com uma estrutura bem robusta. Desde que pessoa física, como a gente falou, quero guardar minhas fotos até, né, o sistema, meus sistemas, meus backups e o que for. O Nerdcast está lá. Então, não se esqueça, você pode ter link aí no post, é só você entrar aí. Vânia, dá o caminho das pedras, o caminho das nuvens.
Caminho das nuvens. É magalu.cloud e o S3, o Object Storage, é com compatibilidade com o S3, que a gente comentou aí, que resolve problemas pequenos, médios, grandes, gigantes. Ele está completamente disponível, então acessar magalu.cloud, fazer o registro, o cadastro e pode começar a usar já o Object Storage, está disponível, tem várias configurações, tem manual em português, tem comando e API, linha de comando, CLI, que a gente chama aí, disponível para ser usado, e API também, compatível com um monte de produto de mercado. É um ótimo cartão de visita da Magalu Cloud, porque é um produto que a gente confia bastante e está disponível para o mercado completamente, né? Todo mundo pode usar.
Tem link aí no post, não se esqueça, vai lá. E se você tiver empresa que precisar de uma solução mais customizada e precisar brifar, explicar, olha, a minha situação também tem esse canal, né? Pra você chegar e falar, galera, ó, meu problema é um pouco mais complexo do que uma solução...
É, só o Object Store, sim, sim. Os outros serviços da MagaluCloud que já estão rodando, estão ainda em lista de espera, selecionado, mas se você tem uma necessidade de máquina virtual, de banco de dados, de Kubernetes ou outras estruturas mais complexas de cloud e quer já começar a demandar com a gente, puxa uma conversa lá por ticket ou por e-mail e a gente vai estar mais que contente de receber novas demandas de qualquer cliente e a gente colocar para entrar na MagaluCloud usando os outros produtos também que ainda estão em modo de lista restrita de uso, mas que já até o final do ano tem uma lista bem grande que a gente vai liberar de coisas novas. É isso.
Muito bom, gente. Link aí no post vai conhecer a MagaluCloud e todas as soluções que você precisa para sua empresa, para suas fotos, tá tudo lá em português, é real, sem surpresinha.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.